senador José Medeiros, que preside essa sessão. Agora, no mês de março, nós tivemos, porque uma delas, duas, três já passaram, datas importantes no cenário internacional, na luta contra todo tipo de preconceito, discriminação, ódio, nessa longa caminhada da defesa dos direitos humanos. Tivemos 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e tivemos também, senhor presidente, bem próximo agora, 21 de março. Relembramos um evento de triste memória, mas de força libertadora sem par. E por isso, o Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação foi criado pela ONU e tem como marco o massacre de Charpeville, ocorrido nessa mesma data, dia 21 do ano de 1960. Em Joanesburgo, na África do Sul, naquela ocasião, 20 mil pessoas protestavam pacificamente contra a lei do passe do regime do apartheid. Ainda que conduzida em paz, a manifestação foi duramente reprimida pela polícia do apartheid. Mataram 60 pessoas, grande maioria jovens, mas deixaram gravemente ferido com sequelas outras 186 pessoas. Passaram-se já 55 anos desde o massacre de Charpeville. Outros 25 do fim do apartheid na África do Sul, que só acabou pela força, pela liderança do imortal Nelson Mandela. Mas, infelizmente, ainda, senhores e senhoras, persistem odiosas discriminações baseadas na idade, na cor da pele, na etnia e nas origens das pessoas. A discriminação, senhoras e senhores, é uma das principais causas da busca de refúgio no mundo e também de guerras. Desde 1951, existe o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, criado pela Assembleia Geral para tratar dessa questão. Para termos uma ideia desta grave situação internacional, entre 1975 e 1997, o número de refugiados no mundo cresceu 10 vezes, passando de 2,4 milhões para 22 milhões. Pessoas que fugiram dos preconceitos e das guerras, da intolerância, da perseguição, sendo que a proporção chegou a ser de um refugiado para 115 pessoas da população mundial. Nos dias atuais, de todos os refugiados no Brasil, 80% fugiram dos preconceitos, da discriminação. Isso sem contar os refugiados negros e brancos de outras nacionalidades, onde existem populações que são também discriminadas, como é o caso da Colômbia, que já responde por 10% da população refugiada no Brasil. Em nosso país, decorridos 127 anos do fim oficial da escravidão, as desigualdades ainda persistem. A exemplo de 8 de março, Dia Internacional da Mulher, esta é uma data para denúncia e não para festas. E por que a ONU decidiu por um dia internacional? Pela mesma razão que desde antes de 1500, infelizmente na Europa, iniciaram um movimento de forçar aqueles que são discriminados a deixarem suas terras para as mais hediondas formas de vida, ou seja, foram jogados como mercadoria ao tempo, ao vento e ao mar. A transformação de seres humanos em bens comercializáveis, colocando à disposição de outros senhores para o trabalho forçado no mundo. É essa a nossa indignação até hoje. E nós, o Brasil, constituímos um dos maiores destinos dessas pessoas. Por sinal, recentemente foi aberta no Museu da Justiça do Rio de Janeiro a exposição chamada Livres, Livres para Sempre, sobre a história do tráfico de escravos no mundo. Bela iniciativa, composta por painéis que explicam a história do comércio transatlântico de escravos e mostra foi criada pelas Nações Unidas para lembrar os 400 anos nos quais mais de 15 milhões de pessoas foram vítimas de um dos capítulos mais nefastos da história da humanidade. Um período longo, mas jamais pode ser esquecido. Esse evento é parte das atividades da Década Internacional de Afrodescendentes. 2015-2024, uma iniciativa para a qual o Brasil teve importante papel. Todas as Américas, Norte, Central e Sul, receberam essas populações e aqui as mantiveram. Aqui as famílias, as etnias, as línguas foram separadas como forma de se prevenirem contra toda e qualquer possibilidade de rebelião. Muitos se orgulham de termos uma nação em que uma língua portuguesa se mantém universal em tão vasto território. Mas poucos sabem a que custo, em violência simbólica contra todos os idiomas das nações, outra dos imigrantes que para cá vieram e foram proibidos de falar a língua original. Durante muitos anos, a historiografia oficial e até mesmo as representações simbólicas fizeram crer ao senso comum que a sujeição dos escravos teria sido feita sem resistência, porque não queriam pelear, porque não queriam lutar. Grande engano, o grande mentira. O resgate da verdadeira história tem nos revelado o quanto foi sangrenta a oposição dos escravizados. Lutaram, guerrearam, criaram quilombos, se uniram. E muitos, como conta o livro Navio Negreiro, se jogavam no mar, agarrados nos filhos, com a esperança de voltar para o país de origem, e acabavam morrendo.
Senador, me conceda uma parte, senador.
Pois não.
Essa história, ela se torna muito mais, vamos dizer, aflitiva, causa aflição de você imaginar a separação das famílias. Porque uma coisa é você pegar alguém que não tem laços nenhum e trazer, vai ser sofrido, vai trabalhar, a escravidão é abominável, mas quando você imagina um pai de família ser retirado dos seus filhos sem a menor perspectiva de voltar, isso é terrível. E é por isso que nesse momento cabe a nós refletirmos aqui no Brasil sobre uma situação que está acontecendo com esses médicos de Cuba, que por mais que sejam justificáveis esse acordo Brasil e Cuba, ele traz em no seu nascedouro esse, eu diria, essa semelhança com essa época. Mal comparando, senador Paim, mas essas pessoas, recentemente, a imprensa toda divulgou que esses médicos vêm para o Brasil, mas ficam proibidos de trazerem suas famílias. Eles podem vir esporadicamente e isso tem sido muito ruim, porque separam as famílias, Quer dizer, imagine esses profissionais que têm que lidar com vidas aqui, que têm que atender pessoas, que têm que, por muitas vezes, fazerem cirurgias em que a pessoa precisa estar sob total domínio da sua parte emocional. E como um pai, como uma mãe, ter total domínio, estar bem para prestar um serviço, se ela sabe que nesse momento a sua família não está bem. Então, e isso é muito preocupante, porque as doenças mais exteriores, essas são fáceis de diagnosticar. Mas essas coisas vão adoecendo. A distância da família, isso adoece as pessoas. E eu creio que um servidor público trabalhando, ou qualquer pessoa que seja, trabalhando em condições mentais não favoráveis, pode causar tragédias. E uma delas, acabamos de ver, está aqui os jornais ainda publicando, desse piloto que estava com depressão e tal. E a gente sabe que depressão é a doença, talvez a doença mais comum que existe. E é por isso que Vossa Excelência, quando levantou esse fato, me fez lembrar e da gente se preocupar com o que está acontecendo hoje, nessa data moderna, no nosso mundo contemporâneo, da gente ver simplesmente um apartheid, um distanciamento, e esses médicos trabalhando aqui em condições, eu diria sim, análogas à de escravos. Muito obrigado, senador.
Senador José Medeiros, claro que a época é outra, né? E que nós hoje temos a medicina sem fronteira. Eu mesmo dou uma contribuição modesta a essa proposta internacional, onde os médicos, voluntariamente e com salário pequeno, se dedicam a essa causa nobre de fazer o bem, ser olhar a quem, buscando doações que para mantê-los lá, claro, com integridade. Mas pelo menos hoje, eu só quero refletir com Vossa Excelência, é de livre, espontânea vontade que eles se deslocam para outros países, né? Nós temos médicos aqui de Cuba, temos médico da Espanha, temos médico da França, temos médicos que vieram da Bolívia, temos médicos que vieram de outros países. Eu, particularmente, fiz amizade com uma médica cubana que ela atende lá em Torres, litoral do Rio Grande do Sul. E ela me contava da satisfação dela nesse caso, estou contando um caso que eu conheço, e o marido dela, inclusive, está na Bolívia, mas por opção. Ele está na Bolívia, ele é médico também lá, ela está no Brasil, e a filha dela está em Cuba. E ela disse que eles têm datas, todos os anos se encontram, retornam para os seus países onde estão trabalhando, mandam o dinheiro para o país sede, que seria no caso, seja Cuba ou Espanha. Mas aqui, enquanto nós falávamos e trocávamos ideia, claro que ela defende o regime do seu país como uma patriota, digamos, cada um tem a sua concepção e nós todos aqui respeitamos. Mas ela me lembrava algo interessante. Quantos brasileiros e brasileiras estão no Japão? Eu estive no Japão e fui visitá-los. São milhares de brasileiros que estão no Japão, porque o salário lá é bem melhor, trabalham lá e mandam o dinheiro para cá. Quantos brasileiros e brasileiras estão nos Estados Unidos? Eu mesmo tenho uma filha casada, que optaram para trabalhar nos Estados Unidos, mas querem voltar para o Brasil. Eu entendo a raiz da sua colocação, mas hoje em dia, com a liberdade de ir e de vir, e que não obriga ninguém a ficar num lugar que não quer, permite essa análise profunda, mas ao mesmo tempo eu entendi que a sua fala vai no coração, no sentimento, que o ideal mesmo era que todos ficassem no seu país com o direito de viver ali com os filhos, enfim, com toda a árvore da família, né? Ou se deslocar toda ela para o outro país, que seria também o ideal. Mas é uma reflexão que merece toda a atenção e o carinho. Por isso, tanto no Brasil quanto em outras nações, a memória dos líderes da libertação estarão sempre junto de nós. Desde Martin Luther King, nos Estados Unidos, o nosso inesquecível, falecido recentemente, Nelson Mandela, na África do Sul, como tem a minha memória de Zumbi dos Palmares, eu podia lembrar de Gandhi também, com grande... e não é negro, para que fique bem claro que eu defendo o combate a todo tipo de preconceito, seja contra branco, contra negro, contra índio, contra deficiente, contra idoso, enfim, contra mulheres. Eu sou um fã de Gandhi, por exemplo, e considero ele, como Mandela, os grandes líderes da humanidade mais recente. Não vou lembrar aqui, e todo mundo sabe que eu sou cristão, que para mim o maior revolucionário de todos os tempos, com a sua rebeldia, com a sua firmeza, com a sua ousadia, com a sua competência, foi Jesus Cristo. Esse foi, sim, o maior revolucionário de todos os tempos. E por isso ele foi crucificado. Mas a rebeldia é natural naqueles que olham para frente e querem a construção do bem para toda a humanidade. Mas lembro aqui que a memória de Zumbi dos Palmares, já reconhecido como herói da pátria, é só um dos símbolos dessa infinidade de lutas. Por que não lembrar aqui na América do Norte, desde a eleição de Barack Obama, aparentemente a indústria cinematográfica daquele país foi obrigada a retirar debaixo do tapete a riqueza da participação da população negra e latino-americana na Guerra da Sucessão, por exemplo. Para que marquemos bem esse dia de luta contra a discriminação racial, é preciso que mostremos o rosto, o corpo, a imagem dessa discriminação. Senão vão dizer que estamos aqui de uma postura próxima ao espelhado, buscando inspiração em Dom Quixote. Sim, lutamos sempre contra moinhos de ventos, se necessário. Mas vamos combater sempre todo tipo de preconceito, todo tipo de discriminação, todo tipo de arrocho que seja imposto, principalmente àqueles que mais precisam, que são os mais pobres desse país. No Brasil, essa discriminação está bem visível. Por exemplo, na esfera política, quantos homens ou mulheres negros nós temos no parlamento? Muito poucos. E se depender, claro, de um setor da elite superconservadora, eles tentarão, cada vez mais, tirar aqueles que são rebeldes por natureza, inspirados com orgulho nos seus antepassados. Estão aqui numa luta permanente de que nós temos a obrigação de lutar para um mundo melhor para todos e para todos. Como eu escrevi um livro chamado Pátria, Pátria somos todos. Enfim, podemos discutir e aprofundar. Para que ganhe sentido essa luta, é preciso demonstrar o quanto a resistência há de continuar na luta permanente contra a discriminação. Na política, não precisamos ir muito longe. Basta olhar esse plenário ou da Câmara dos Deputados para vermos quantos são aqueles que estão aqui e que na sociedade brasileira não sofrem preconceitos de uma forma ou de outra. Tentam tirar os poucos, mas vão ter que pelear muito, porque nós vamos lutar, lutar, e não somos aqueles que dobram a espinha sobre o assoprão do vento de alguém que acha que está no poder. Mas, enfim, por um lado, graças à política de valorização, a vida nos últimos anos, mais de 50% da população brasileira reconhece, isto é, já se assumem como pretos ou pardos, mostrando que não tem vergonha da sua cor, da sua origem, da sua procedência, da sua etnia. E que bom isso. Eu sempre digo, quando faço palestra, senador José Medeiros, nas universidades, qual é o problema Não quero dizer, sou branco, qual é o problema? Mas alguém diz, sou negro, está pensando que, olha, sou negro, qual é o problema? De alguém dizer, os meus descendentes vieram do continente africano. O outro dizer, os meus vieram do continente europeu. O outro dizer, os meus vieram do continente asiático, por exemplo, só alguns exemplos. Não há problema nenhum de cada um assumir a sua identidade, a sua história e a vida dos seus antepassados. Mas lembrando aqui, na Câmara dos Deputados, são 513 membros, 22 se declararam que não são brancos. O que representa menos de 5% da composição dessa casa. Outros, 81%, ficaram nessa marca. E nós sabemos que até tem mais que isso. Aqui mesmo no Senado, segundo o cálculo, ficou em torno de 2%. Em outras palavras, não passa de um quinto número de deputados e deputadas afrodescendentes. Quando levamos a comparação para o terreno do emprego e da renda, constatamos, por exemplo, que em 2009, essa diferença era gritante, pois o salário e os trabalhadores com carteira assinada, a diferença ultrapassava a 25% em relação a negros e não negros. Esses dados, senhor presidente, são só para a gente refletir sobre esse momento que nós estamos vivendo. Esses dados não mudaram nos últimos 5 anos, embora tenha havido melhoria na taxa do desemprego.